Massa Cinzenta e Itambé.
Leonardo Barreto, cientista político da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, fala das expectativas do setor do pós-impeachment. Qual a expectativa do setor da construção civil diante do impasse do impeachment e da perspectiva de um novo governo?
A construção civil ela olha com apreensão a criação de um novo governo, porque além da crise que afeta o país, hoje a Constituição ela é movida fundamentalmente por um programa habitacional chamado Minha Casa Minha Vida e também pelos investimentos públicos do governo. Então, essas duas coisas, elas dependem da decisão política de quem vai entrar. Então, todo o setor espera com apreensão e aguarda, né, que o novo governo tenha decisões positivas a respeito desses dois fatores.
Quais medidas mais emergenciais que o novo governo deve tomar para reestimular a construção civil?
O governo ele tem que retomar a confiança dos agentes econômicos, né? E entre eles os investidores na área de construção civil. E ele retoma a confiança mostrando, né, que voltou a ter autoridade política e com isso o país volta a ter uma política econômica. O grande problema desse período Dilma para a economia foi o fato de que, como o governo estava desgastado e não conseguia aprovar suas medidas dentro do Congresso, a economia ficou à deriva. E principalmente no ramo da construção, onde os investimentos eles exigem um prazo mais longo, os financiamentos também exigem bastante tempo, isso era quase uma sentença de morte, porque não se conseguia planejar. Não por acaso foi o sistema, a área da economia que mais teve dificuldade e que mais rapidamente assimilou o golpe da falta de confiança. Então, se o governo conseguir restabelecer a autoridade política e passar uma política econômica no Congresso, oferecendo horizontes de curto e de médio prazo, isso só já vai ser uma condição importante para que o setor retome confiança e investimentos.
O Minha Casa Minha Vida vai precisar de ajustes?
O Minha Casa Minha Vida provavelmente vai precisar de ajustes, né? Primeiro porque a meta estabelecida para ele foi definida com uma realidade fiscal que não existe mais. Então é possível, né, que o novo governo faça um processo de readequação. Em segundo lugar, ele tinha, todos, né, governo e empresários e sociedade possuem o desafio de tentar readequar esse programa à nova realidade, que basicamente é fazer mais com menos recursos. Então você pode ter alterações de redução de burocracia, né, você pode ter novas formatações de acesso ao crédito que podem oferecer algum estímulo, né, para que o programa continue a todo vapor. Agora, o desafio inicial, né, é exigir e obter do próximo governo a garantia da continuidade do programa, né? A partir disso, se estabeleceu uma roda de conversas, né, para que você possa fazer os ajustes necessários para que o programa continue rodando.
A cadeia produtiva da construção civil é uma das mais atingidas pela crise. Sua recuperação tende a ser lenta ou, tomadas as medidas certas, o setor pode voltar a crescer rapidamente?
O setor ele sempre é o que primeiro responde às crises, mas também é o primeiro que responde quando se há uma retomada, né? Então isso vai depender bastante de quanta confiança esse governo novo, né, que possivelmente vai assumir, o quanto de confiança ele vai restaurar entre os investidores e entre os compradores. Hoje essa confiança ela está absolutamente estancada porque não há política econômica. Então eu imagino que você deve ter aí um prazo de 3, 4, talvez até depois das eleições de outubro, que vai ser o período onde as pessoas elas vão conseguir verificar de fato qual é a qualidade e o que esse governo realmente vai ter capacidade de fazer. Ele assume em condições muito adversas, vai ter um período muito curto de Congresso funcionando até o início das eleições e precisa passar medidas que são complexas. Então, dependendo de como ele vai se portar, da qualidade das medidas que ele vai enviar e da capacidade que ele vai ter de executar isso, é que a gente vai ter uma medida do quão rápido pode ser a recuperação do setor da construção.
Que lições a crise deixa para a construção civil?
Olha, essa crise ela deixa, não só para a construção civil, mas para toda a sociedade brasileira, uma lição de vigilância, né? Mesmo quando a maré é boa, me parece que houve, nesse período da presidente Dilma, principalmente na segunda metade do seu mandato, um descuido por parte da sociedade no que toca à vigilância e no que toca à fiscalização, porque nós viemos de uma década muito muito boa e a presidente contava, né, em razão dessa década com um estoque, né, de confiança importante que permitiu que ela fizesse apostas muito heterodoxas e que permitiu que ela descuidasse de alguns princípios que já eram valores importantes para a sociedade. E nós não fomos vigilantes, enfim, porque havia uma confiança e os resultados eram positivos. Então, talvez a lição independente se a maré é ruim ou se a maré é boa, o processo de vigilância não pode descansar, o zelo pelos princípios, pelos alicerces da economia, tem que ser um exercício constante. E a gente tem sempre que desconfiar, mesmo quando o horizonte de ganho é positivo. Acho que depois do que nós passamos, eu acho que vai ficar para todo mundo é a necessidade da gente manter sempre uma postura muito vigilante em relação ao que qualquer governo faz.
Pontos como produtividade e industrialização devem nortear a construção civil brasileira de agora em diante.
Sim, agora o que a gente tem que buscar é a produtividade, principalmente aquela que depende do ambiente regulatório, né? As indústrias, de uma maneira geral, elas fazem o seu dever de casa, né? Muito orientadas pelas suas entidades estaduais, mas há entraves no país. Que comprometem um esforço que as empresas realizam, né? Você tem hoje uma legislação trabalhista que estimula o litígio, né? São mais de 100 milhões de ações na justiça, o que faz com que a folha de pagamento da justiça do trabalho seja maior, inclusive, por exemplo, do que a folha de pagamento da área de saúde. São 4 milhões de processos novos. Há uma burocracia excessiva que estudos já encomendados, já realizados pela CBIC, mostram que representam cerca de 12% dos imóveis. Há um nível de informalidade absurdo, né? Quase metade do setor funciona sem qualquer tipo de fiscalização ou de submissão às regras. Então, talvez o esforço das empresas agora, ele deve ser recompensado por uma ofensiva para a melhoria do ambiente de negócios, principalmente no que toca ao marco regulatório. Eu acho que essa é a grande expectativa que o setor tem que alimentar em relação ao próximo governo, né? É a capacidade, rápida de melhoria do ambiente regulatório.
Em termos de mão de obra, o setor tende a ser mais seletivo quanto à qualificação.
Essa é uma exigência que não é nova, né? Na medida em que as obras elas ficam mais complexas, provavelmente você vai precisar de um nível de qualificação maior. E agora, quando você tem um estoque muito grande de mão de obra disponível em razão da parada da economia, é natural que as pessoas com menos qualificação e mesmo as empresas menos preparadas, elas tenham mais dificuldade, né? É diferente de quando a economia está muito aquecida e aí você tem espaço para todas as pessoas, para todo mundo, independente do seu nível de qualificação. Então, pelo menos nesse período de transição, né, a gente vai ter, sim, uma situação mais difícil para pessoas e para as empresas menos qualificadas.
Quanto às reformas que estão sendo propostas como trabalhista e previdenciária, quais pontos a construção civil defende que sejam mudados?
Olha, a legislação trabalhista, em especial, é uma prioridade, porque ela gera um litígio entre trabalhadores e empregadores que atingiu um nível insuportável para as pessoas, né? E para as empresas. O segundo ponto é a redução da burocracia. O terceiro ponto é a redução do Estado e, principalmente, a mudança do paradigma, né? De você priorizar os investimentos em detrimento dos gastos de custeio. É preciso uma racionalidade e uma capacidade maior de dar um uso, né, mais adequado aos recursos que são arrecadados. Então, com esses três pontos, né, ataque à burocracia, melhoria do ambiente de trabalho, combate à informalidade, né, enfim, essa melhoria do quadro geral do ambiente de negócios, por si só, são reformas que o sistema de construção não apenas defende passivamente, né, não apenas aceita, como vai trabalhar ativamente para dar suporte, para dar apoio, para que o novo governo tenha a capacidade de superar esses entraves que são históricos.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Cimento Itambé, muito mais do que cimento.